obrigatório que todos os municípios tenham um médico veterinário municipal e hoje quase metade do país não o tem. Há mais de uma década que não são nomeados, responsabilidade de quem? Do governo do Partido Socialista. Como é que é possível, senhores deputados, serem prestados cuidados aos animais perdidos, aos abandonados, aos sinistrados, aos das famílias carenciadas, se não temos médicos veterinários municipais, nem sequer instalações que o permitam? Muitos já fazem os médicos veterinários, muitas vezes sem os meios adequados, mas porque fizeram um juramento igual ao meu e não podem virar as costas. E falo dos médicos veterinários municipais, mas a verdade é que muitos médicos veterinários da prática exclusivamente privada também prestam um enorme auxílio, recebendo animais acidentados de associações, de famílias carenciadas, uma vez que também eles fazem aquilo que devia ser o Estado a fazer. Também a Ordem dos Médicos Veterinários e o seu bastonário têm feito a sua parte, alertando para a problemática, recordando o conceito de uma saúde única e tentando criar soluções como a do cheque veterinário, conjuntamente com alguns municípios. Enfim, podia também falar do exemplo do que aconteceu na Serra da Agrela, que deixou por demais evidente como o Governo falha com a fiscalização, apesar das inúmeras denúncias, e como o Governo falhou, porque sabia da existência daquele depósito de animais e nada fez. E depois tentou limpar a cara, atirou as culpas à ADGAV e retirou-lhe as competências na matéria. E quanto a isto, há a dizer duas coisas. A falta de meios, tanto da ADGAV como do ICNF, são um problema crónico que o Partido Socialista e os governos nunca resolveram, nem queriam resolver. E, obviamente, a passagem de competências
peço
de um lado para o outro...
Senhor deputado.
Vou terminar, Sra. Presidente. E, obviamente, que a passagem de competências de um lado para o outro e a criação da provedora do animal foi apenas uma maquiagem. Aquilo que o Chega propôs hoje é muito simples e basta usar-se o que já temos em Portugal, fazer-se a optimização dos recursos existentes para que estes trabalhem em rede e para que todos possamos tratar os animais com dignamente em Portugal. Aguardamos para ver como o Partido Socialista votará a nossa proposta justa e tão necessária, porque as políticas de bem-estar animal não se fazem de propaganda, mas sim de atos concretos. Sabemos que esse não é o forte do PS, mas mesmo assim nunca perdemos a esperança. A esperança
muito obrigada,
é sempre
Sr. Deputado,
a última
mesmo concluir.
A
muito obrigada. Para uma intervenção... Tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo e agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista os subscritores da petição Criação de um Hospital Veterinário Público e cuja primeira subscritora é a Sra. Maria José Pinheiro Cruz, e saúdo também os partidos que apresentaram iniciativas referentes ao bem-estar animal, concretamente o Bloco de Esquerda, o PAN e o Chega. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez temos em debate um grupo de iniciativas que, de uma forma geral, visam contribuir para o bem-estar animal e, neste caso, a proposta de criação de um hospital veterinário público. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha as preocupações aqui manifestadas, porque sabemos que a relação afetuosa dos animais de companhia entre e com as pessoas tem sido valorizada e reforçada, e cada vez mais as famílias adotam os seus animais como parte integrante dos seus lares, reconhecendo os benefícios que daí advêm do ponto de vista sentimental e emocional em várias dimensões. E a prova viva disso é que o animal se tornou hoje uma presença constante, quer nas habitações familiares, nos lares e mesmo nas empresas. Consideramos que se trata de uma preocupação de toda a população em geral e, concretamente, do Governo, que em conjunto com todos os intervenientes deve tomar medidas para fazer diminuir o abandono e os maus-tratos dos animais. Há que salientar que existem também, por todo o país, as associações zoófilas que têm tido um papel determinante na sensibilização e proteção, sendo este, muitas vezes, um trabalho voluntário e, em alguns casos, até muito exigente, mas que, essencialmente, tem contribuído de forma bastante profícua no suporte a todos os detentores de animais que necessitam desse apoio. Não podemos deixar de registar já em todo o território o trabalho contínuo e, em alguns casos, exemplares que devemos destacar, a interajuda entre os organismos de Estado, as autarquias locais e as associações. com a prestação de cuidados e resultados excelentes para com os detentores dos animais, bem como os centros de atendimento médico-veterinários geridos por associações de proteção animal com preços já reduzidos. Reforçar também o papel fundamental dos municípios, que no cumprimento dos seus regulamentos de bem-estar animal dão um contributo fundamental na diminuição de atos de violência contra os animais e fomentam a implementação de medidas para combater o abandono e a contínua promoção da adoção animal. Assim, os apoios financeiros já atribuídos aos municípios por via dos orçamentos de Estado vão no sentido de os dotar de melhores condições para a criação de novos centros de recolha, a ampliação e beneficiação das instalações já existentes, equipar os gabinetes médico-veterinário, designadamente através da previsão de uma sala para esterilizações. Os municípios que desejem fazer podem criar os centros de atendimento médico-veterinário municipais para atendimento de animais errantes dos municípios mais carenciados, que devem sempre obedecer aos respectivos requisitos quanto à instalação, organização e funcionamento. Por outro lado, a decisão da criação de centros de atendimento médico-veterinário deve ser devidamente ponderada, dado o impacto que terá no orçamento do Estado e das famílias, incluindo aqueles que não têm animais de companhia. E por isso, muitos foram os municípios que beneficiaram destes apoios financeiros, mas nem todos elegeram como opção a criação de salas de esterilização, tendo preferido protocolar com os centros de atendimento médico-veterinário já autorizados, quer para as esterilizações, quer para os tratamentos dos animais. Quanto à adoção de cheque veterinário, é um recurso cuja escolha cabe aos municípios, em articulação com a Ordem dos Médicos Veterinários fazer. Atualmente existem já algumas ferramentas para apoio a famílias carenciadas, nomeadamente o acesso aos centros de atendimento geridos pelas associações de proteção animal, que praticam, como disse, preços já mais reduzidos. É do nosso entendimento que a política relativa aos animais de companhia deve centrar-se também na responsabilização dos detentores, o que pressupõe uma consciencialização para as exigências que tal adoção acarreta. É essencial continuar as campanhas de sensibilização e prevenção de abandono dos animais, por forma a consciencializar os futuros detentores para apenas adquirir um animal se lhes puderem garantir os meios necessários para a sua detenção, o que implica assegurar também os cuidados médicos. A existência de um hospital público implica um serviço médico-veterinário permanente e o cumprimento de uma série de requisitos previstos na legislação em vigor, o que pressupõe a existência de recursos humanos, operacionais e estruturas bastante exigentes, com os elevados custos que daí advêm. E coloca-se ainda a questão da definição da quantidade e da equidade na distribuição desses hospitais veterinários, para se assegurar uma prestação de serviços médico-veterinários em todo o país e evitar desigualdades dessa oferta em todo o território. Subsistia ainda a dúvida de quem seria beneficiado pelos serviços prestados nesse tipo de hospitais.
Tem de concluir, senhora deputada.
E quais os critérios para a atribuição desses benefícios. Obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Começo, obviamente, por saudar os peticionários, dizendo que na Iniciativa Liberal entendemos que é necessário um reforço da rede de cuidados veterinários que evite, por um lado, o abandono de animais por motivos económicos, como hoje já foi aqui muitas vezes dito, e que evite também, por outro lado, que este abandono ou falta de cuidados veterinários possa constituir um problema de saúde pública. Por isso, iremos apoiar as iniciativas que vêm no sentido de reforçar a cooperação entre o Estado Central e os municípios, bem como a iniciativa privada e social, no sentido de combater o abandono e os efeitos do abandono, quer para os animais, cujos donos têm maiores dificuldades, quer também, em termos gerais, para toda a população no âmbito de saúde pública. Para isso, seria também muito útil ter uma análise do Governo à aplicação da Lei nº 27 de 2016, bem como ao investimento realizado nesse âmbito, para que saibamos eu diria de forma regular e atualizada, não só os números dos centros de recolha oficial, mas sobretudo os seus resultados, as condições e as atividades dos mesmos, para que depois possamos sim investir, mas de forma informada, com dados, na expansão, na rede e na articulação da rede que hoje já existe também com os setores privado e social, porque não nos parece que seja preciso replicar os problemas que já existem no SNS, não me parece que seja importante que o Estado seja dono do hospital, que seja o Estado sempre o prestador. Importa é que neste caso, como é um serviço público necessário, não é? Obviamente, o controle da população animal, não só pela saúde dos animais em si, como também pela saúde da população, o Estado seja o financiador, mas a prestação pode ser aqui garantida também pelo setor privado e social, desde que estes setores que sejam apoiados cumpram, obviamente, a legislação em vigor, respeitando o bem-estar animal, para não termos mais casos como aqueles que há sensivelmente pouco tempo, ainda no ano passado, foram tornados públicos e que chocaram o país. É também importante manter o foco nas campanhas de esterilização de animais a nível nacional e que têm até produzido bons resultados, que são de incentivar e continuar, de forma a que recolhendo, esterilizando e vacinando as populações de animais errantes nestes casos, continue a celebrar protocolos não só com centros médicos veterinários, estabelecimentos de ensino e outras instituições e associações de defesa de animal, que têm todas em conjunto contribuído muito para que este problema vá sendo cada vez menor, e é importante seguirmos esse caminho de continuação de bons resultados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apreciamos hoje a petição número 342-14, criação de um hospital veterinário público com 16.113 peticionantes, que cumprimento em nome do Partido Social Democrata, na pessoa da Doutora Maria José Pinha Cruz, primeira subscritora desta petição. Por arrastamento, apreciamos também hoje alguns projetos de resolução de diferentes partidos sobre o assunto em debate e apreciaremos em sede de Comissão de Agricultura e Pescas o projeto de resolução número 485-15 do Partido Social Democrata, que por questões de tempo e prazos não poderá ser apreciado nesta sessão plenária. No entanto, ficará aqui assumida a posição do PSD nesta matéria e constante no referido projeto de resolução e recomendação ao Governo, que é naturalmente de apoio às pretensões dos peticionários. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a alteração de padrões sociais e culturais, de organização familiar e até civilizacional, levou a que muitos agregados familiares tenham optado por ter um ou mais animais de companhia na sua habitação. No entanto, como sabemos, a manutenção e os cuidados de saúde destes animais de companhia, que passaram a fazer parte do próprio agregado familiar, exigem um esforço financeiro considerável que não está ao alcance de todos. Perante a crescente e sistemática perda de poder de compra dos portugueses, agravada com a inflação galopante dos últimos tempos, que corrói os orçamentos familiares, as famílias encontram-se em grandes dificuldades económicas para fazer face à alimentação, aos cuidados básicos, tratamentos preventivos obrigatórios, como as vacinas, por exemplo, e com os tratamentos médico-veterinários quando os seus animais se encontram doentes. Tratamentos estes que custam centenas, se não milhares de euros, não estão ao alcance da esmagadora maioria dos portugueses, principalmente dos mais desfavorecidos, sendo muitas vezes obrigados a abandonar os seus animais ou a deixá-los morrer sem tratamento e em sofrimento, quando poderiam e deveriam ser salvos se houvesse apoio médico ou veterinário a preços compatíveis com as possibilidades de cada família. É neste sentido que aponta a presente petição e cujos objetivos o PSD acompanha na generalidade. É que, contrariamente ao que o título da petição sugere, tivemos a oportunidade, durante a audição dos peticionantes, que o PSD coordenou e elaborou o relatório, de perceber que o pretendido não é um hospital veterinário, como aqui se deu a entender há pouco, mas sim